vamos expor a palavra de Deus para a igreja e pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração e às nossas mentes. O texto que eu vou ler é o mesmo texto que foi usado no culto de domingo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 até o 10. Um texto muito rico que nos diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós também repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus, nós reconhecemos nossas limitações, nossa pequenez, nossa natureza pecaminosa que nos impede de compreender a revelação da Tua Palavra. Mas nós reconhecemos também que Tu nos deste uma nova natureza e que Teu Espírito habita na igreja. E é Ele quem traz luz àquilo que Ele mesmo soprou. Te pedimos, colocamos nossas mentes diante de Ti em humildade, nosso coração curvado diante de Ti, e pedimos, fala conosco, usa a minha vida com clareza, com fidelidade ao texto, e usa também os meus irmãos para que ouçam, entendam e que todos juntos possamos viver aquilo que Tu tens nos falado, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto rico e ele nos mostra, dentre tantas coisas, aqui é um ponto que eu quero tratar com vocês. Ele foi muito bem explorado, bem exposto no domingo. Mas eu quero pegar um outro ponto desse texto aqui. Ele nos mostra, dentre tantas coisas belas desta igreja, que devem estar na igreja, há um ponto fundamental, porém implícito. Ele está implícito no texto. A gente precisa perceber a luz de toda a revelação bíblica. E isso que está implícito no texto deve ser percebido, e esse é o meu desejo hoje, percebido em sua amplitude. Do que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a uma igreja cuja consciência de sua missão estava presente. Uma igreja que tinha sua consciência missionária. Uma igreja que o sentido da missão estava encarnado nesses irmãos de Tessalônica. Aqui nós vemos a missão encarnada. Isso nos leva, obviamente, a refletir sobre a profundidade, sobre a amplitude e, sobretudo, as implicações da presença do Evangelho na igreja. Foi a presença do Evangelho na igreja de Tessalônica que desencadeou nesta igreja essa consciência missionária. Foi o Evangelho que trouxe para esta igreja a encarnação da missão. Essa igreja não só sabia que ela era salva, ela sabia, pelo texto que nós lemos, a razão dela ter sido salva, o porquê que ela foi salva. Será que nós entendemos o Evangelho como o desencadeador da missão da igreja? Será que conseguimos associar o Evangelho à missão? Será que entendemos o que é a missão da igreja? Será que a missão de Deus está encarnada em nossas vidas, em nossa igreja? É sobre esses princípios que eu quero tratar nesse sermão. E a gente precisa, então, primeiro, trazer um conceito mais amplo de missão, para depois nós trabalharmos aqui o relacionamento que o Evangelho tem com a missão, com o reino de Deus, o que significa isso para nós e de onde nós tiramos isso nesse texto. O texto vai ser exposto para nós entendermos elementos no texto que nos mostra claramente a presença de uma missão encarnada que o Evangelho trouxe. E eu queria tratar isso com vocês, queria que vocês abrissem os ouvidos, abrissem o coração, para que o Senhor possa falar conosco e para que eu possa ser bem claro, objetivo e, ao mesmo tempo, profundo naquilo que esse texto diz. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa igreja tinha um conceito amplo de missão e a gente precisa entender que a missão tem um conceito muito mais amplo do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A missão está relacionada ao reino. Esse é um primeiro ponto. A gente precisa entender que o Evangelho trouxe o reino e a igreja nasce para o reino de Deus. Vocês lembram de Jesus falando, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que nós cremos no Evangelho? Para nos engajar no reino, para representarmos o reino. Então a igreja, ela não nasce para si mesma. A igreja não nasce para os seus pastores. A igreja não é um produto denominacional. A igreja nasce para o reino de Deus que está presente pela obra de Jesus Cristo. O reino de Deus já está presente. Jesus disse que veio trazer o reino. Arrependei-vos, o reino está próximo, está perto dele. Próximo deles era o próprio Cristo. O reino está próximo, no sentido que Jesus estava próximo deles e no sentido que ele estava próximo também de ser consumado, mas que ele já havia sido iniciado. E a igreja nasce exatamente para o reino. Ela existe como agente do reino de Deus. Isso tem uma implicação muito forte para a nossa vida. A igreja é agente do reino, isso significa que Deus age por meio da igreja no seu reino. A igreja não é um ajuntamento de pessoas inertes. A igreja não é um ajuntamento de pessoas apáticas no domingo. A igreja não é um entretenimento para as pessoas. Ela nasce para o reino, ela existe para ser agente do reino. Ela é representante do reino de Deus. Então, o primeiro ponto para entender essa amplitude de conceito, de missão, é que a missão da igreja está atrelada ao reino. A igreja pode evangelizar, a igreja pode fazer tudo. Se o objetivo dela não for o reino de Deus, essa missão não é a missão de Deus. Pode ser a missão dos seus líderes, pode ser a missão das suas denominações, mas não a missão de Deus. A missão de Deus visa o reino e a igreja nasce para o reino de Deus. Um outro ponto para nós entendermos na amplitude da missão da igreja é que a missão envolve não só a evangelização, mas a missão envolve tudo o que a igreja faz, seja com palavras, seja com ações. Se nós temos a missão encarnada que o Evangelho trouxe, toda a nossa vida é uma vida missionária. Tudo que nós fazemos, a igreja não deve entender a missão apenas como a proclamação do Evangelho àqueles que estão perdidos. A igreja precisa compreender que um casamento, por exemplo, está debaixo da missão de Deus. O nosso casamento, o nosso lar, precisa estar em missão. Ou seja, os valores do reino de Deus precisam estar presentes nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Tudo que a igreja faz é missão. Teu trabalho precisa ser entendido como missão. Missão de Deus. Ou seja, no teu trabalho, aqueles que estão em volta da tua vida, da tua vida, precisam ver em ti os valores do reino que o Evangelho trouxe. Isso é amplitude de missão. A missão é mais do que a evangelização, é mais do que o anúncio de uma obra. A missão é a encarnação dos valores do reino de Deus. Isso, irmãos, é no trato com minha esposa, com minha filha, com os meus amigos, por onde eu ando, na minha casa. O reino de Deus está presente. A igreja é agente do reino. O evangelho trouxe o reino. Tudo que eu faço precisa visar o reino. E tudo que eu faço, então, está permeado pelo sentido missionário da vida. A vida cristã é uma vida missionária. A missão envolve demonstrar a todos à nossa volta a transformação que o evangelho causou em nós. E a gente vê isso na igreja de Tessalônica. Aqueles que estavam à volta viam que o evangelho transformou. E ao verem que o evangelho transformou aquela pequena comunidade, eles viam naquela comunidade valores que não estão presentes no mundo. São valores do reino de Deus, trazidos pelo evangelho, que quando a igreja recebe o evangelho, ela encarna a missão do reino. Um terceiro ponto da amplitude da missão de Deus na igreja é que a missão tem a finalidade de colocar todas as coisas e todos os povos debaixo do domínio e do senhorio de Jesus Cristo. A gente vê isso desde o Antigo Testamento. Quando Deus chama Israel, ele diz para Israel: vou fazer de vocês um reino de sacerdotes. Quando você lê um salmo como esse que nós lemos no início do culto, Salmo 145, diz: uma geração anunciar a outra geração as tuas obras. O que é isso? É a encarnação da missão, é subjugar todas as coisas ao senhorio de Jesus. Então, você que está no teu trabalho, eu no meu cotidiano, nós no nosso ajuntamento como igreja, você no teu vai e vem da tua vida, nos teus estudos, nos teus relacionamentos, há algo em nós. Nós somos embaixadores do reino de Deus, estamos em missão. Estamos numa cultura pagã, apresentando a essa cultura a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus precisa ser vista em nossas vidas, e essa cultura pagã, ela precisa ser colocada debaixo do senhorio de Jesus. Para isso, irmãos, a nossa vida precisa estar debaixo do senhorio de Jesus. Não brinquemos com Jesus. Ou ele é senhor das nossas vidas, ou ele jamais será salvador das nossas vidas. Jesus salva aqueles que ele governa. Jesus salva aqueles que estão no seu reino. E no seu reino, ele é o rei. Ele não será rei, ele é rei. Nós não o coroamos rei, nós reconhecemos que ele é rei e anunciamos para todos que ele é o rei e submetemos nossas vidas a ele. Então, esse é o primeiro ponto, uma visão mais ampla do que é missão. Uma visão que a gente poderia pregar esse sermão todo só falando sobre isso, mas nós precisamos ter uma visão mais ampla, como os tessalonicenses tinham. A visão dos tessalonicenses, aquilo que eles faziam, por onde eles andavam, eles expressavam missão e reino de Deus. O segundo ponto para a gente entender desse texto é que o evangelho está relacionado ao reino. O evangelho, na verdade, traz a encarnação da missão em nós. Se uma igreja não tem encarnada nela a missão, é um grande sinal que ela não tem o evangelho, que ela não nasceu do evangelho, ou pelo menos não nasceu de um evangelho genuíno, bíblico, pregado pelos apóstolos e que deve ser pregado pela igreja. Quando Paulo diz nesse texto, no verso 5, assim, ó, porque o nosso evangelho, ele está falando do evangelho, quando ele começa no verso 5 dizendo porque o nosso evangelho, ele está respondendo, ó, o que está embutido nesse texto é, ele começa nos versos 2, 3 e 4, dizendo: eu recordo de vocês, da operosidade da fé, eu recordo da abnegação do vosso amor, eu tenho recordação da firmeza da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. E é como se ele dissesse: sabe por que vocês têm tudo isso encarnado em vocês? É porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas chegou em poder, chegou no Espírito Santo e chegou em plena convicção. O evangelho pregado com convicção, genuíno, verdadeiro, produz na igreja a encarnação de uma missão que ela é vista, não só ouvida, ela é vista naquilo que a gente faz, na forma como a gente vive, ela existe dentro de nós e ela reflete através de nós valores do reino que o mundo não conhece. Ainda no verso 5 ele diz: O evangelho que vocês receberam é com muita convicção, ia dizer assim, como vocês também viram o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A gente entende aqui, o que nós temos aqui no versículo 5 desse texto, é que há uma clara evidência do poder do evangelho em salvar e em conduzir aqueles que são salvos na frutificação. Uma clareza, Paulo está dizendo, tudo isso que é visível em vocês existe, é visível, porque o evangelho foi pregado com convicção. O evangelho pregado com convicção gera frutos e gera a encarnação de uma missão, de valores que o mundo não tem. Tudo que nós víamos na igreja de Tessalônica eram marcas de uma igreja salva com uma missão encarnada nela. Isso, irmãos, tem muito para nos confrontar hoje. Tem muito para falar conosco. Ainda no, na relação do evangelho com a encarnação da missão, queria que você entendesse uma segunda coisa. O evangelho pregado em Tessalônica, ele era legitimado pelo procedimento daqueles que anunciaram o evangelho. Na parte final do versículo 5, ele diz assim, sabeis como foi o nosso procedimento entre vós. Repare, irmãos, o que a gente tem aqui? Um evangelho anunciado com convicção, um evangelho legitimado pelo procedimento daqueles que anunciavam. E isso encarnou na igreja de Tessalônica. O reino estava encarnado naqueles que anunciaram o evangelho em Tessalônica. Logo, o evangelho que Tessalônica recebeu também levou a eles a uma encarnação da missão, a uma encarnação do reino. O evangelho foi pregado por Paulo em missão, numa missão para o reino, e produziu, esse mesmo evangelho, produziu naquela igreja uma missão para o reino. Estava encarnado neles, como estava encarnado em Paulo, e precisa estar encarnado em nós. Do contrário, nós nos descaracterizamos como igreja. Repito, o evangelho pregado por Paulo era um evangelho que trouxe a Paulo a encarnação de uma missão. Paulo estava em missão, com a missão encarnada quando pregou o evangelho. E aquela igreja recebe o evangelho e também o mesmo sentido de missão que Paulo tinha. Por isso que o que Paulo fez repercutiu neles, por meio deles, para a glória do Senhor. Olha que maravilha. Nós recebemos um evangelho de quem está com a missão encarnada. Isso é tão forte que o evangelho que nós recebemos também traz uma missão encarnada em nós, que ninguém nos cala, nem naquilo que nós falamos, e ninguém nos para naquilo que nós fazemos. Isto é a igreja de Jesus Cristo. Há um terceiro ponto para a gente entender aqui. A missão que a gente vê encarnada na igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, ela é vista nos valores intrínsecos, os valores que estavam dentro, os valores que estavam encarnados naquela igreja. Não era apenas um discurso teórico. A gente via a missão ali por valores dentro da igreja, valores intrínsecos da igreja, valores pertinentes a uma comunidade que nasce do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer no verso 3, eu recordo de vocês, diante do nosso Deus e Pai, ele disse que se recordava de três coisas intrínsecas na igreja de dos Tessalonicenses ou na igreja de Tessalônica. Ele via esses valores na demonstração de uma fé operante. Ele diz, eu lembro da operosidade da vossa fé. Ele via naquela igreja um valor intrínseco que uma fé que não era contemplativa, uma fé que não era mística, uma fé que não era apenas proposições teológicas, uma fé que era vista no cotidiano, uma fé que operava, uma fé que trabalhava, uma fé que se envolvia com valores, com reino e com missão. Outra coisa que Paulo via intrínseca nessa igreja era a presença de um amor altruísta. Ele diz, eu lembro da abnegação do vosso amor, e eu quero que vocês entendam isso no sentido de missão. quando a gente desenvolve um amor para o outro, um amor altruísta, um amor que se compadece do que sofre, um amor que vai ser solidário ao outro, um amor, como Jesus disse, do próximo. Quando perguntaram para Jesus assim, quem é o meu próximo? Ele diz assim, em outras palavras, é aquele que para para ajudar, é aquele que para cuidar, é aquele que para amar com prática. E ele dizia para os judeus hipócritas da sua época que esse era o bom samaritano, que viu alguém caído e parou o que estava fazendo, e o amor daquele samaritano se deslocou para aquele que merecia. É a expressão da missão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deslocou esse amor para salvar. Paulo, com esse amor encarnado, abriu mão de todos os seus títulos de fariseu, de hebreu dos hebreus, de teólogo, de mestre, para sair em campo demonstrando o amor àqueles que se perdem, entendendo que a expressão maior do amor é mostrar para aqueles que estão debaixo da ira de Deus, que chegou a possibilidade de sermos justificados, e isso é no Evangelho, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, não é o amor latente, não é o amor do discurso, não é o amor das frases elaboradas, é o amor que se vai, é o amor que se desloca. Isso são valores missionários dentro da igreja que tem o Evangelho como base, que nasce do Evangelho. Paulo vê ainda um outro valor intrínseco, ele vê isso na plena firmeza que os tessalonicenses tinham na esperança de um reino inabalável. Paulo dizia que eu lembro da esperança firme de vocês em Jesus Cristo. Isso fazia desta igreja um povo diferente, os valores deles, os valores que estavam dentro, eram os valores de uma missão encarnada, eram valores de um reino que chegou, não era discurso retórico, não era eloquência de púlpito, eram verdades intrínsecas, irmãos, essas coisas precisam mexer conosco, essas coisas mexem comigo. Uma quarta coisa que via Paulo via aqui, é, de valores intrínsecos, é que ele via esses valores na encarnação de um modelo missionário. Reparem, ele diz no verso 6 assim, com efeito, vocês se tornaram imitadores. E de quem? Ele diz, nossos, dos apóstolos. E o que é ser imitadores dos apóstolos dentro desse texto que nós lemos? Ele diz, é porque vocês receberam a palavra no meio de muita tribulação e com alegria do Espírito. Ou seja, vocês não deixaram de demonstrar o sentido missionário da vida cristã, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da adversidade. Com isso, ele diz, vocês estão imitando a nós, apóstolos, e vocês estão imitando a Jesus Cristo, que não deixou de espalhar os valores do reino, mesmo quando era rejeitado, mesmo quando era traído, mesmo quando sofria e mesmo quando morreu. A gente precisa parar e pensar o cristianismo dos nossos dias. Nós estamos às portas do mês da reforma. Esses valores intrínsecos a quem nós imitamos, qual o modelo que nós seguimos. E aqui eu preciso parar para lembrar de dois perigos da pandemia. Dois. O primeiro deles é o desespero. Aqueles que são cristãos e que se desesperam com essa pandemia a ponto de se afundarem em depressão, em tristeza, em mágoa, em chateação, que vai perdendo a força, que a força vai se esvaindo, que prefere entrar no quarto, não sair mais. Eu pergunto, cadê o Evangelho? Eu não estou dizendo que a gente não tenha momentos tristes. Eu não estou dizendo que a gente não tenha momentos de abatimento. O que eu estou falando com toda a força da minha alma, que um povo, uma igreja, pessoas que têm o Evangelho dentro de si, que nasce pelo Evangelho, que tem a missão do reino encarnado, tem valores intrínsecos, ele pode até ser abatido, mas jamais destruído, jamais ele vai se afundar, jamais ele vai deixar de amar os outros e se preocupar com os outros por conta das dificuldades pessoais. Quando isso está instalado, aí a gente tem que tratar, irmãos. Aí já virou uma doença, aí já é uma outra questão. Agora, o outro perigo é o outro extremo. Enquanto alguns se desesperam, eu vejo outros indiferentes, como se nada tivesse acontecendo. Pessoas que dizem, não, comigo está tudo normal. Pode estar tudo normal contigo, mas não está com teus irmãos à sua volta. não está normal com o mundo, não está normal com as pessoas. Eu não posso ser indiferente. E esse é um outro perigo. Ou eu sou imitador de Cristo, que jamais foi indiferente, que jamais entregou os pontos. Ou eu sou imitador dos apóstolos, que jamais foram indiferentes e jamais se deixaram levar pelas circunstâncias adversas. Ou eu vou viver um cristianismo que não é oriundo do Evangelho e muito menos tem o reino encarnado. Pessoas que por conta da pandemia não pegam mais em Bíblia, não oram, não tem momentos devocionais. Pessoas que no início, no momento do medo, não perdiam uma live, não perdiam um culto, não perdiam uma mensagem diária. Mas pessoas que agora deixam se passar. Irmãos, são dois perigos que eu estou falando e usando esse texto. Nós somos um povo missionário. O Evangelho nos chamou para missão e precisa ter valores intrínsecos dentro de nós. E dentre esses é a imitação daqueles que não se entregaram nem debaixo das maiores adversidades. Cristo e os apóstolos. É por isso que a igreja existe, por causa de Cristo e por causa dos apóstolos. E a igreja continuará existindo se nós formos hoje imitadores deles. Há uma quarta coisa para a gente tratar aqui ainda sobre evangelho e missão. Nesse texto, nós podemos ver a missão não só nos valores intrínsecos da igreja dos Tessalonicenses, mas a gente vê a missão na proclamação da igreja. Paulo vai dizer no verso 8 que a palavra repercutiu. Eu estava estudando esse texto, o termo grego aqui usado para repercutir tem a ver como algo que se propaga como um som, sendo anunciado em todas as direções, mas um som que parte de um lugar. Essa palavra é rica. Nós lemos na nossa língua, mas ela foi escrita num idioma que não existe mais, o grego bíblico, e era rico, um idioma rico. Então a palavra repercutiu quer dizer... saiu um som. O som teve um ponto de partida, e esse ponto de partida é o Evangelho, e desse ponto de partida esse som foi se espalhando por todos os lugares. É a proclamação da igreja. É a proclamação da igreja por todos os lugares, não somente no domingo, não somente no púlpito. Isso me faz lembrar Atos capítulo 8, que debaixo da perseguição que a igreja começava a sofrer ali em Jerusalém, diz o texto que todos que saíam, saíam anunciando o Evangelho. Irmãos, anunciar o Evangelho no meio da luta, no meio da provação, no meio da adversidade, eles estão anunciando o Evangelho no meio de muita tribulação. A igreja primitiva anunciou o Evangelho no meio da grande perseguição que o próprio Paulo, antes de se converter, trazia sobre a igreja. Por que que nós vamos agora, num mês que está chegando, mês da reforma, falando do Evangelho? Nós não podemos admitir que a nossa vida fica inerte, que a proclamação fique latente. Esta missão é vista na presença do Evangelho nesta igreja pela proclamação dela. A palavra repercutiu. Eles falavam daquilo que estava dentro. E eu pergunto, irmãos, uma coisa. Se nós cremos, se está dentro de nós, por que não falamos? Por duas razões. Ou porque não cremos, ou porque não está dentro de nós. Se está dentro de nós, tem que repercutir para todos à nossa volta. A gente aprende com essa missão trazida para o Evangelho que a fé não pode ser domesticada. A fé não pode ser algo somente do ambiente privado, dos nossos cultos, dos nossos lares, dos ajuntamentos cristãos. A fé precisa se tornar pública. Ela precisa ser anunciada na esfera pública. O que a gente vê aqui nessa igreja é que os próprios cristãos à volta viam o Evangelho presente na igreja e uma missão encarnada em Tessalônica. Havia uma proclamação integral. O que havia na igreja não era uma proclamação água com açúcar, tipo Jesus te ama, vem que ele vai te dar tudo. A proclamação, Paulo chega a dizer assim, não há nada que eu precise acrescentar. A proclamação foi integral, foi tudo. E isso nos leva a um último ponto aqui desta igreja que tem a missão encarnada por conta do Evangelho. A missão, por esse texto a gente vê, ela é atestada pelo testemunho. Testemunho que a igreja dava estava relacionada à sua missão, e essa missão foi trazida pelo Evangelho. Nunca dissocie Evangelho de missão. Porque Paulo vai dizer nos versos 9 e 10, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam. E o que, que eles proclamam? Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? E olha o testemunho aqui, ó. Como deixando os ídolos, os converteram a Cristo. Isso era um testemunho público de ruptura com os ídolos, de conversão a Deus. Paulo está dizendo, repercutiu isso, era um testemunho. A missão era vista no testemunho da igreja, de quem rompeu com os ídolos, de quem se converteu a Deus. Depois ele diz, servir a Deus, convertidos a Deus para servi-lo. Servi-lo para esse Deus que é vivo, que é verdadeiro. Esse é o verso 9. No verso 10 ele diz, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que missão é essa que é atestada pelo testemunho? Quais são os elementos do testemunho desta igreja que faz a gente ver a missão? Primeiro, na ruptura com os ídolos. Uma igreja nascida do Evangelho, que encarna a missão, rompe com os ídolos da cultura pagã, os ídolos que nós colocamos como deuses, que colocamos em primeiro lugar. Os tessalonicenses romperam com os ídolos. Nada estava à frente de Deus. Nada mais estava em primeiro lugar. Deus era o primeiro. Os ídolos caíram por terra. Como que a gente vê aqui o testemunho missionário desta igreja no fato deles terem se voltado para Deus? Porque não foi só eles romperem com os ídolos. Eles romperam com os ídolos para se converter a Deus. Isso nos mostra, irmãos, que uma igreja missionária é uma igreja convertida. E uma igreja convertida é uma igreja que sofreu uma ruptura, uma cisão com os deuses deste mundo pagão. Por isso ela é capacitada para a missão. O outro ponto que a gente vê de testemunho aqui é que esta igreja missionária, por conta do Evangelho, ela desenvolvia um serviço fiel a Deus e ao reino de Deus. Reparem, irmãos, Paulo vai dizer que eles deixaram o ídolo para vos converter a Deus. E aqui há algo que diferencia uma igreja missionária de uma igreja missionária de uma igreja de fim de semana. Qual é a diferença? Eles romperam com os ídolos para servirem a Deus. Eles não romperam com os ídolos para se converter a Deus, para requerer de Deus agora um monte de bênção. Eles se converteram para servir. Eles não se converteram para se servir de Deus. Eles não se converteram para se reivindicar de Deus. Eles não se converteram para dizer que se Deus é fiel, ele tem que me curar, ele tem que fazer. Eles se converteram para servir. Por isso a missão estava encarnada. Eu estou vendo a missão nessa igreja. Estou vendo que está encarnada ali. Outra coisa que caracteriza o testemunho missionário desta igreja é que o testemunho deles, a proclamação deles, salientava uma coisa que está ausente na nossa proclamação hoje. Eles admitiam que a ira de Deus é real, que ela existe. Eles não brincavam com o amor de Deus. Eles não brincavam com a santidade de Deus. Eles sabiam que o Deus de amor é um Deus também de ira. No entanto, eles também sabiam que o Deus de amor, que é um Deus de ira, trouxe o Evangelho para que, por meio do Evangelho, todos fossem livres da ira vindoura. Por isso que ele vai dizer que a ira está presente, que a ira faz parte da natureza de Deus e que Jesus veio para livrar dela. Irmãos, é muito diferente de um testemunho de vem, Jesus vai te salvar, Jesus vai te dar tudo, Jesus vai nos livrar do peso da ira de Deus. Uma igreja missionária, uma igreja com a missão encarnada, ela tem isso nas suas veias, ela tem isso na sua proclamação. Não é olhar para os outros e se compadecer porque são pobres, e se compadecer porque estão sofrendo, e se compadecer. É olhar para os outros e se compadecer porque estão destinados à ira. E aí nós nos compadecemos e entendemos que por meio do Evangelho eles podem ser livres da ira, e não tem demonstração de amor maior do que essa. O amor abnegado é anunciar para as pessoas, principalmente, que Jesus livra da ira, que existe uma ira. E você que está me ouvindo, não esqueça disso. Todos prestarão conta disso. Existe uma ira. E como a própria palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como diz o autor de Hebreus, nosso Deus é fogo consumidor. E o último ponto que mostra o testemunho missionário desta igreja, ou a missão atestada pelo testemunho da igreja, é o fato deles terem uma confiança grande numa esperança eterna. E ele levava isso para os outros, irmãos. Nós precisamos aprender com essa igreja, aprender o sentido missionário com essa igreja. No final, ele diz que eles viviam numa esperança em Jesus que livra da ira vindoura. Eles sabem que o reino seria consumado. E eles anunciavam isso. A grande esperança deles não era uma vitória ali, não era uma conquista aqui. A grande esperança deles é que haverá um dia que Jesus virá, e aqueles que estão com ele estarão livres da ira, e aqueles que não estão com ele serão eternamente objetos da ira dele. E eles estavam tão confiantes, a esperança deles não era que a situação mudasse agora, nos trazendo para os nossos dias, a esperança deles não era uma vacina, a esperança deles é que Jesus voltará, e não haverá mais pandemia, nem lágrima, nem choro, nem dor, e mais. Quando ele voltar, a ira de Deus será derramada, mas a bondade de Deus também levará aqueles que se renderam ao Evangelho a estar eternamente, num gozo eterno, jamais incomparável. Isto é uma igreja com missão encarnada. Isto é o Evangelho trazendo a igreja para a missão. Eu quero concluir com algumas lições e aplicações para nós que eu julgo de extrema importância. Primeiro, entenda uma coisa comigo. Evangelho, igreja e missão são elementos que não se separam. Separar qualquer um do outro descaracteriza o que é o reino de Deus. O evangelho deve nos engajar na igreja. Isso significa que, se você está num momento desse de pandemia, se você está num momento desse de distanciamento social e não sente saudade da igreja, e não tem vontade de estar na igreja, se não se entristece pelo fato de não poder estar na igreja, algo está errado contigo. Não é o Evangelho. Ou pelo menos, você pode ter nascido nele e se desviado dele. Então guarda isso comigo, porque isso é verdade da Escritura. Não posso dissociar Evangelho da igreja. Eu não fui salvo para uma carreira solo. Eu não fui salvo para servir a Deus com a minha família e o resto que se exploda. Eu fui salvo para viver em comunidade. Eu fui salvo para viver com os salvos. Eu fui salvo para ter comunhão com os salvos. Evangelho e igreja não se dissociam. E mais, evangelho e igreja dissociados da missão também tem algo errado. Eu não posso dizer que nasci pelo Evangelho, eu não posso dizer que pertenço à igreja se eu não tenho nenhum compromisso com a missão que Deus trouxe para esse povo. São coisas. O Evangelho deve nos engajar na igreja. Uma vez que fazemos parte da igreja, temos que ter uma missão encarnada. Imagine como a igreja cresceria com tudo isso encarnado. Imagine a nossa igreja pequena com isso encarnado, por onde nós passamos. O que seria o nosso ajuntamento? Ajuntamento de missionários, ajuntamento de salvos pelo Evangelho, engajados na missão, compondo algo que se chama igreja. Segunda coisa que eu queria trazer aqui como lição e aplicação é que a nossa missão envolve uma manifestação visível de valores invisíveis do reino que devem ser intrínsecos a nós. O que, é que isso significa? Nossa missão envolve demonstrar para todos uma fé operante, um amor abnegado, uma esperança firme em Jesus Cristo, que livra da ira, que estabelece o seu reino. Terceiro, a gente aplicar nas nossas vidas. O Evangelho, ele nos traz uma consciência de missão. E essa consciência de missão é marcada por uma cisão entre os ídolos do mundo e o governo do meu Deus. A ruptura com o mundo caído é indispensável para um povo que nasce do Evangelho, que forma uma igreja e que tem uma missão encarnada. Ainda existem muitos ídolos. Muitas coisas aqui, irmãos, são confrontadoras para nós. Muitos de nós ainda estamos nos juntando na igreja, mas servindo os nossos próprios ídolos. Os nossos deuses interiores, não admitidos, às vezes nem percebidos. Mas uma igreja nascida de um evangelho tem uma consciência missionária tão apurada que entende o seguinte: para eu me envolver com a missão de Deus, eu não posso trazer comigo os ídolos deste mundo. Isso estava presente na vida dos apóstolos, estava presente na vida dos tessalonicenses, deve estar presente nas nossas vidas. Por último, o Evangelho que traz o reino nos conscientiza de uma missão cujo fim, a finalidade dessa missão só será concluída na consumação de todas as coisas. A finalidade da missão da igreja não é oferecer às pessoas uma vida boa aqui. É oferecer para as pessoas uma ira que foi levada na cruz, ou seja, oferecer às pessoas uma justificação e oferecer às pessoas um reino inabalável. Ou seja, o Evangelho, ele vai trazer em nós uma consciência missionária tão apurada que a nossa finalidade não é fazer as pessoas ficarem alegres porque agora são cristãos e agora tudo vai ser resolvido. Não. Nossa finalidade é ter uma consciência missionária tão grande a ponto de as pessoas se converterem e entenderem: agora eu sou cristão, lutas virão, perseguição virá, lutas estarão presentes na minha vida, o inimigo das trevas vai contra a minha vida, vai se opor a mim, mas eu estou firme porque a finalidade maior da minha vida não é vencer a próxima curva, é estar eternamente com o meu Deus, livre da ira que será derramada sobre aqueles que não reconheceram Jesus e o reino que ele trouxe. Precisamos anunciar a boa nova, mas nós não podemos omitir a presença da ira de Deus. Não podemos omitir que haverá uma consumação de todas as coisas. Não podemos omitir que todos prestarão conta. Diante disso tudo, eu termino fazendo um apelo para todos nós. Vocês estão me ouvindo? É o que está na minha vida. Meu apelo, primeiro, é um apelo para nossa conversão ao Evangelho. Não é só crer no Evangelho, não é só admirar o Evangelho. É nos converter a Ele. Nos converter a um Cristo morto e ressuscitado e assunto aos céus. Se não houver conversão, não há igreja, não há missão. Então, não é demérito não, irmãos, eu acredito que nós estamos sendo chamados pelo Espírito de Deus a nos converter ao Evangelho. Estamos um mês falando disso. Você que está me ouvindo, avalia a tua vida. Nesses pontos todos que nós estamos falando, avalia a tua vida. E não é demérito não, renda-se, dobre seus joelhos, clame a Deus, derrama lágrimas e diz: Senhor, eu me converto ao Cristo morto e ressuscitado. Porque aí tem uma outra coisa, que é apelo meu para o final desse sermão. É um apelo que, uma vez convertido ao Evangelho, que haja um engajamento teu que está me ouvindo na missão que Deus confiou a nós. engaje-se na missão, não faça da igreja uma missão para você mesmo. Não tenha a tua missão, não tenha os teus planos, não busque os teus amanhãs, busque o reino de Deus. A gente ouve cada coisa hoje, irmãos, uma palavra, uma frase muito comum. A gente elogia as pessoas e fala assim, ela tem uma capacidade de se reinventar. Eu quero perguntar uma coisa para você. Será que você é uma invenção própria? Será que você se inventou? Se você não se inventou, como é que você vai se reinventar? Para nisso, irmãos, a gente precisa se converter na missão, se engajar na missão, e que nos leva a um terceiro apelo meu. É um apelo ao compromisso com os valores do reino de Deus. Na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, o amor abnegado, a fé operante, a esperança firme, o perdão, a longanimidade. Isso é sermos revestidos como eleitos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você ouviu esta palavra falou ao teu coração, gostaria que no teu lugar aí você curvasse a tua cabeça. Talvez seja um momento de você se converter, como eu tenho me convertido ao Senhor, ao Evangelho, a tudo que Deus tem falado comigo. Processo em que Deus vai limpando nossas vidas e nos possibilitando dar frutos para Ele. Jesus não nos salvou, irmãos, para nós ficarmos deitados em berço esplêndido, querendo curtir a vida aqui. Jesus nos salvou para uma missão. O Evangelho nos chamou para uma missão. E a missão é dele, confiada a nós. Então, se você está nessa palavra, curva a tua cabeça. Senhor, eu te peço que eu te peço aquilo que só tu podes fazer. Convencer, transformar, converter. Converta corações por meio destas mensagens. Leva-nos, Deus, a nos convertermos ao Evangelho, a nos engajarmos numa missão e a nos comprometermos com o teu reino e com a tua justiça. Porque sabemos, até para ensinar os outros, que as outras coisas são acrescentadas. Que aqueles que estão me ouvindo sejam atingidos de tal maneira pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que corações sejam transformados, que mentes se rendam, se convertam. Ó Deus, se há corações endurecidos, mentes cauterizadas, pessoas que já se tornaram totalmente indiferentes, que ouve, nada surte efeito no meio, no interior, eu te clamo, Deus. Eu te clamo para fazer aquilo que nenhum de nós pode fazer. Quebra corações que estão empedrecidos. Rasga corações e mentes que estão cauterizados. Promova um avivamento na tua igreja por meio da tua palavra exposta com fidelidade. Que haja em nós fruto missionário de uma igreja que nasce do Evangelho e que se compromete com o teu reino. Temos nossas necessidades, sim, temos orado a ti por isso. Mas dá-nos, Senhor, uma compreensão tão poderosa de que nós não precisamos abandonar a missão para cuidarmos de nós mesmos. Dá-nos uma compreensão que é no engajamento com a missão que tu cuidas das nossas necessidades, Senhor. Que isso seja real em nós, nos meus irmãos que estão me ouvindo. Que teu Espírito esteja promovendo conversão na igreja. E que teu nome santo seja glorificado. Levanta uma igreja nascida do Evangelho, comprometida com teu reino. E por isso, com a missão encarnada, com palavras e com ações. Em nome de Jesus. Amém.